Podcast todavia.
Esse é o podcast Todavia, mas agora em um novo formato. A nossa equipe convidou alguns dos integrantes do Departamento de Filosofia da UFSM para explicar certos conceitos filosóficos que fazem parte de suas áreas de atuação. Assim, pretendemos tornar a filosofia ainda mais acessível ao nosso público. No episódio de hoje, o doutor em filosofia pela PUC e professor do Departamento de Filosofia da UFSM, Marcos Fanton, falará sobre normas sociais.
Olá, o meu nome é Marcos Fanton, eu sou professor de filosofia da Federal de Santa Maria e eu vou definir de maneira bastante breve para vocês aqui o conceito de normas sociais, a convite do podcast Todavia. Então, para a gente começar, a gente pode começar a pensar, partindo de alguns exemplos cotidianos, né, como que as pessoas normalmente reagem quando um adolescente senta em um banco prioritário no ônibus ou em uma agência bancária e deixa uma senhora idosa de pé. A gente pode pensar também, nos perguntar o que, que acontece quando alguém tenta furar a fila do banco ou do supermercado. Bom, normalmente, quando alguém tenta infringir essas regras, mesmo que não ocorra um aviso verbal ou um xingamento, como muitas vezes acontece, diferentes olhares de repressão vão acontecer, né? Quase que necessariamente. Do mesmo modo, em algumas situações ou contextos, mesmo regras muito presentes no nosso cotidiano, como não jogar lixo no chão, por exemplo, podem ser totalmente desconsideradas e uma grande parcela da população simplesmente começa a fazer o oposto da regra em vigor. Como é o caso, por exemplo, quando a gente tem festas coletivas como carnaval ou virada do ano, em que a gente tem um acúmulo muito grande de lixo no chão. Bom, algumas abordagens teóricas vão tentar argumentar que esses fenômenos, né, e principalmente essas práticas sociais de cooperação, podem ser explicadas por normas sociais. Isso é, mecanismos sociais que emergem para o estabelecimento de um convívio mútuo, né, e para a solução de problemas coletivos, como os que eu mencionei anteriormente. Tentando definir de uma maneira bastante direta e geral para vocês, normas sociais podem ser definidas, então, como regras ou princípios normativos que expressam o que é e o que não é aceito por determinado grupo social ou por uma sociedade, e quais as expectativas que esse grupo ou essa sociedade possui sobre o comportamento dos seus integrantes. Elas podem ser entendidas, então, a partir da metáfora da gramática da sociedade, né? Ou seja, normas sociais são essa gramática no qual a gente vive, né? No qual são expressos os principais valores de uma sociedade ou de um grupo. O conceito de norma, então, sem tentar entrar aqui no debate bastante espinhoso da filosofia do direito, indica basicamente o elemento normativo das normas sociais. Quer dizer, indica que essas normas sociais exigem que as pessoas se comportem de tal e tal maneira, caso contrário, podem ser punidas por meio de sanções, por meio de estigmas, fofocas, estereótipos, ou ainda por meio de corte de laços sociais, como amizade, ou ainda por meios mais drásticos, como meios físicos mais violentos, como agressões físicas, né? Já o social significa dizer basicamente que as normas são um fato social. Isso é, que elas são seguidas e, em grande parte, aceitas e reforçadas pelos membros de grupos sociais ou por uma parcela significativa da sociedade. Sem isso, elas não existem, né? Poderíamos, assim, afirmar que as normas sociais não são reações naturais, como espirrar ou bocejar, nem são objetivamente válidas, isso é, não são independentes dos seres humanos. Elas se assemelham muito ao que o Hume chama de artificial, nesse caso. A teoria das normas sociais, então, ela forma um campo de estudos bastante abrangente e interdisciplinar, A gente tem áreas das ciências sociais, como psicologia, antropologia, economia, ciência política, que se utilizam bastante desse conceito, desse quadro teórico, assim como ciências da saúde e ciências da comunicação. A gente pode dizer que essa teoria, a teoria das normas sociais, ela investiga basicamente a natureza ou a estrutura dos comportamentos coletivos, a dinâmica de emergência ou desaparecimento desses comportamentos e dessas práticas sociais, e os principais determinantes sociais, ou seja, aquilo que determina as nossas ações e os nossos comportamentos de um ponto de vista social. Esses diagnósticos, principalmente da estrutura desses comportamentos coletivos, nessas áreas, servem muito para a gente conseguir projetar e desenhar modelos de intervenção pública, né, como políticas públicas, leis e propagandas, que têm por objetivo modificar comportamentos sociais nocivos ou estimular o cumprimento de comportamentos pró-sociais, benéficos à sociedade, né? Então, voltando um pouco aos exemplos, nós podemos pensar que uma tendência muito difundida é estabelecermos leis específicas para influenciar determinados comportamentos. Ou seja, se as pessoas estão jogando lixo no chão, se elas estão desrespeitando determinadas regras de decoro ou de convivência, se elas estão desrespeitando pessoas ou grupos sociais, nós devemos estabelecer leis ou modificar arranjos institucionais formais para modificar o incentivo a esses comportamentos nocivos. Isso é muito difundido em filosofia política, principalmente, né? Grande parte dela enfatiza esse aspecto institucional para a promoção da justiça e de valores como igualdade, liberdade e cooperação. No entanto, essa espécie de centralismo legal, como alguns autores chamam, representa muito mal aquilo que diferentes movimentos sociais e políticos, né, como movimentos feministas, movimentos negros e outros movimentos de grupos minoritários, sempre enfatizaram, né, que a dimensão social, essa dimensão informal e difusa da sociedade, é extremamente importante para a modificação de determinadas práticas sociais. Como diz o cientista político Gerald Mack, antes de obedecermos uma lei jurídica, né, uma lei estabelecida pelo direito, nós precisamos ter justamente uma norma social difundida entre as pessoas da sociedade de que aquela lei deve ser obedecida. Ou, do ponto de vista justamente de quem aplica essa lei, precisamos de uma norma para ela ser aplicada e ser aplicada de maneira imparcial. Do contrário, né, essas leis podem ou não ser vigentes, ou ainda, quando elas são vigentes, elas podem se tornar instrumentos de opressão a determinados grupos sociais. Ou seja, elas só vão ser aplicadas para determinado perfil de indivíduos. Então, como eu disse logo no início, a teoria das normas sociais é uma teoria utilizada em diversas áreas, né? E como ela é envolvida, como ela é estudada em diversas áreas, há uma tentativa muito grande de tentar uniformizar essa teoria, porque a gente tem vários conceitos que são, em alguma medida, um pouco distintos, né? Então, apenas a título assim, de ilustração, de exemplificação, eu vou me ater a uma dessas teorias, que eu acredito que seja uma das teorias mais complexas e bem-sucedidas, digamos assim, nesse campo, que foi estabelecido pela filósofa Cristina Bicchieri, que trabalha atualmente na Universidade da Pensilvânia. É importante a gente compreender que, apesar do conceito de normas sociais ser fundamental para a teoria, ele não é o único, na medida em que nem todos os comportamentos ou práticas sociais são determinados por normas sociais ou ativam sanções. A teoria da Bicchieri, nesse sentido, ela oferece ferramentas analíticas para a gente acessar e avaliar a natureza e a dinâmica dessas práticas coletivas. Um primeiro ponto, então, a ser notado é que a teoria das normas sociais distingue preferências e comportamento de atitudes. Né? Atitudes é um conceito da psicologia que basicamente expressa as disposições pessoais que nós temos para avaliar algo como bom ou ruim. Né? Essas são Essas atitudes são geralmente mensuradas ao longo de uma escala unidimensional entre gostar e não gostar, ou entre de 0 a 10, por exemplo, né? Eu acho que todo mundo já realizou algum tipo de pesquisa que tinha essa questão, né? Principalmente quando a gente recebe algum atendimento por telefone de alguma empresa, no final a gente tem uma solicitação, né? De uma questão de como que a gente foi atendido. Né? Normalmente 0 é péssimo, 10 ótimo, né? O problema que a teoria das normas sociais identifica nesse caso é que atitudes não são correlacionadas com o nosso comportamento. Em muitos casos, uma pessoa avalia como negativa determinada prática social, mas simultaneamente se engaja nela. Né? Isso ocorre justamente pelo aspecto condicional dessa prática social. Ou seja, em determinados casos, há uma pressão social para a gente realizar essas práticas. Bicchieri, então, vai chamar isso de preferência condicional. Isso é a disposição que temos de realizar determinado comportamento em função de outras pessoas. Nesse caso, os comportamentos que possuem preferências condicionais são interdependentes, né? Por exemplo, expressamos uma preferência condicional quando condicionamos o tipo de comida que vamos pedir, por exemplo, de teleentrega, à preferência de outra pessoa, como nosso companheiro, nosso filho, ou alguma coisa nesse sentido, né? Nesse caso, não importa tanto o que preferimos, mas o que a outra pessoa prefere, né? Isso também ocorre, né, em exemplos não tão neutros, digamos assim, moralmente, mas no, em contextos em que há a pressão social para determinados grupos se comportarem de maneiras restritas, né? A gente vê isso muito facilmente quando na existência de normas generificadas ou racializadas, né? Ou seja, em que há exigência, por exemplo, ou a pressão social de que mulheres têm que se comportar de determinado modo, né? Ou se vestir de determinado modo. Do contrário, uma sanção social pode ser direcionada, pode recair sobre elas, né? Nesse sentido, muitas vezes, a alta prevalência dessa prática não indica que ela é endossada pelos seus participantes, mas existe devido à condicionalidade das expectativas ou à pressão social de outros. Né? Então, a grande questão aqui é tentar entender como que é possível a gente modificar essas expectativas sociais e não tanto as atitudes ou opiniões das pessoas. Então, a gente já pode perceber que expectativa é um outro conceito bastante importante para Bicchieri, e é a partir dela que ela tenta mostrar como que as normas sociais vão emergir, né? Como que elas podem ser descritas. Então, a gente pode dizer que existem dois tipos de expectativas que são relevantes aqui. As expectativas empíricas, que são definidas como crenças sociais sobre como outras pessoas geralmente se comportam ou como irão reagir em determinadas situações. As expectativas empíricas, elas são pistas extremamente valiosas para nós, né? Quando a gente vai viajar ou quando a gente se depara em alguma situação ou em algum lugar novo, a gente geralmente fica mais atento ao modo como as outras pessoas se comportam ou reagem. A primeira vez, por exemplo, que a gente chegou numa sala de aula na universidade, né? Ou quando a gente viaja para algum país, quando a gente entra, às vezes, em algum restaurante meio diferente, né? A gente tem uma atenção maior ao modo como as outras pessoas estão reagindo, estão se comportando. Mas, da mesma forma, existem comportamentos que só existem porque temos uma expectativa sobre como as pessoas vão se comportar. Né? O exemplo mais clássico disso, de expectativas empíricas, é a regra de trânsito. Né? A gente precisa estabelecer regras de coordenação para transitarmos livremente na rua. A gente tem um interesse comum, né? Transitar, né? Na rua, andar de carro, por exemplo, em determinada direção, mas a gente precisa decidir como que cada um vai agir para realizar, para concretizar esse tipo de interesse. Né? A decisão de se encontrar com amigos, né, com determinadas pessoas em um local ou em horário específico. É outro exemplo, né? O uso, principalmente agora na pandemia, de determinada plataforma online para trabalhar em conjunto é outro, Né? Dançar com alguém também poderia ser visto como um outro tipo de expectativa empírica. Né? Então, e quando estabilizada, essas expectativas vão gerar o que a Bicchieri chama de normas descritivas. Né? Agora, existe um outro tipo de expectativa que é bastante relevante, que é o que a Bicchieri chama de expectativas normativas. Que são expectativas sobre crenças normativas de outras pessoas, né? Ou seja, elas são expectativas sobre expectativas de outras pessoas sobre nosso próprio comportamento, né? Então, nesse caso, as expectativas normativas são basicamente o que a gente poderia chamar de expectativas de segunda ordem, porque o foco é justamente o julgamento que as outras pessoas realizam a respeito de nós. Muitas práticas sociais são reguladas por tais expectativas, né? Retomando um pouco os exemplos no início, né, que eu falei anteriormente, as filas elas são reguladas por tais expectativas, por exemplo, né? Há uma regra difusa socialmente de que, por exemplo, quem chegar primeiro leva primeiro ou é atendido primeiro. Se a gente desrespeita isso, há uma sanção social que pode recair, né, como resposta sobre nós, né? Então a gente está muito atento ao modo como outras pessoas vão estar tá nos julgando a respeito do comportamento. A própria pressão em relação a não jogar lixo no chão também, ou manter regras de respeito a outras pessoas também. Então, geralmente, normas sociais que possuem esses dois componentes, né, de tanto de expectativas empíricas quanto expectativas normativas, elas emergem e são aplicadas em contextos onde as ações individuais afetam negativamente os outros ou a sociedade, né, gerando dilemas sociais. Em tais situações, né, nessas situações de dilemas sociais, a gente enfrenta sempre uma espécie de conflito de interesses, né, entre a racionalidade coletiva, que a gente poderia definir como bem comum, e a racionalidade individual, né, aquilo que seria bom para mim. No caso do ônibus, por exemplo, em sentar num assento preferencial, a racionalidade individual ela é clara em alguma medida, né? É conseguir andar mais confortavelmente no ônibus depois de um dia de trabalho, por exemplo. Né? E já a racionalidade coletiva é justamente manter regra de respeito e condições melhores aos mais velhos. Portanto, então, as normas sociais elas garantem a cooperação social e inibem as tentativas de transgressão por meio de sanções e emoções negativas que são ou internalizadas ou expressas, né, por nossos pares. Segundo a Bicchieri, as normas sociais transformam esses dilemas sociais, né, esse conflito de interesses, em problemas de coordenação, pois são um forte incentivo para o cumprimento de comportamentos aceitáveis de interesse comum. No entanto, né, é importante a gente perceber que práticas sociais reguladas por normas sociais têm uma dinâmica distinta de práticas sociais que são reguladas meramente por expectativas empíricas, né? Ou como a Bicchieri chama, normas descritivas. Isso é muito importante, principalmente para a gente desenvolver políticas públicas que regulam essas práticas, né? Desvios nas normas descritivas resultam, por exemplo, em falhas ou dificuldades de comunicação. Nas situações em que temos uma norma descritiva em vigor, todos terão motivo para se conformar a ela, pois a não coordenação tem um custo alto, né? Então, assim, as normas descritivas se autorreforçam, né? O caso de regras de trânsito. Nesse caso, então, a gente precisa basicamente de um conhecimento mútuo sobre as regras que estão vigendo, né? Por outro lado, no caso da transgressão de normas sociais, o que está implicado aqui é justamente essa aplicação de sanções, né? Uma vez que elas estão vinculadas a um sistema de valores e emoções compartilhados. Para conter as consequências das transgressões generalizadas, de comportamentos nocivos, então, os indivíduos transgressores podem ser punidos com advertências verbais ou mesmo com punições mais severas, como a má reputação, estigmatização ou agressão física. No entanto, é interessante perceber que expectativas empíricas são essenciais para as normas sociais, né? Ou seja, quando essas expectativas empíricas elas decaem, a sanção sobre elas também vai decair rapidamente, né? A gente pode ver isso muito claramente sobre a regra, por exemplo, de jogar lixo no chão, né? Quando a gente tem festas coletivas e com um grande número de pessoas, como o carnaval ou a virada do ano. Bom, essa é uma visão bastante rápida que eu quis dar sobre, bastante panorâmica sobre a teoria das normas sociais. Ela é um campo, como eu disse, bastante emergente, é um quadro teórico muito interessante para a gente conseguir trabalhar de maneira interdisciplinar. No campo específico da filosofia, ela tem um uso já há algum tempo, na filosofia da linguagem, por exemplo, com o estudo clássico do David Lewis sobre convenções e o estudo da Edna Margalit Ullmann sobre a emergência de regras. Na filosofia do direito, o estudo mais lembrado é o de Hart, né, com o conceito de direito, mas a gente tem muita discussão sobre a relação entre direito e a legitimidade das leis e aplicações imparciais ou enviesadas de aplicação da lei. Na filosofia política, atualmente, esse campo está sendo muito utilizado para se trabalhar, por exemplo, modelos de emergência de regras de cooperação entre pessoas com perspectivas políticas diversas, como é o estudo do Gauss e do Muldoon, e por outro lado, também na discussão sobre problemas de opressão e dominação, com a emergência de estereótipos, divisões desiguais de trabalho e normas discriminatórias, né? Como são os trabalhos da Elizabeth Anderson, da Sally Heslinger e da Kellyn O'Connor. Mesmo na epistemologia, a gente tem algumas tentativas de definir o conhecimento como normas epistêmicas, né? Com forte influência da Bicchieri, que é o caso do trabalho do David Henderson e do Peter Graham, e na filosofia das ciências sociais, em tentar definir as instituições, né, como é o caso dos trabalhos do Frank Hendricks e do Francisco Galla, né. Para iniciantes, então, eu aconselho o verbete da Stanford Encyclopedia of Philosophy, né, sobre normas sociais, ou o próprio livro da Bicchieri, Grammar of Society, sem tradução para o português.